E vamos falar agora sobre vestidos de noiva. Vamos conversar com a estilista especializada em alta costura, Daniele Benício, que está em Maringá para a quinta mostra de eventos luxuosos e está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, Daniele. Obrigada por vir aqui ao estúdio.
Boa tarde, Luciana. Obrigada eu pelo convite.
Bom, a gente sempre ouve falar que mercado de luxo não tem crise, né? Como é que está o mercado de alta costura?
Então, o mercado de luxo é um mercado que, de certa forma, se preserva. Mas, no meu caso, houve uma preparação minha, da minha equipe, do meu sócio, que é gestor. E, então, a gente vem acompanhando toda essa movimentação econômica, esse cenário econômico-político no Brasil. E a gente se preparou lançando outras linhas que têm um custo-benefício mais interessante, né? Mas a gente percebe que a alta costura, que é o vestido sob medida, propriamente dito, que é o que eu faço assim, há 15 anos, se preservou. Realmente, as noivas, elas têm um sonho e elas podem até economizar no outro item, né? Mas no caso do vestido, eu acho que elas sonham com isso e correm atrás e realizam.
E para realizar esse sonho, como é que é? É difícil agradar a noiva?
Então, eu não acho nada difícil, porque eu tenho muita experiência, né? São 15 anos, desde que eu retornei da França, eu trabalho exclusivamente para elas. Então, a gente cresce, né, profissionalmente, aprendendo com cada uma. Então, hoje eu consigo, assim, com algumas palavras, uma conversa curta, eu já consigo identificar o caminho, o que, que ela sonha, extraio dela algumas informações que são importantes para eu montar esse quebra-cabeça, né, e de repente a coisa acontece, dá tudo certo.
Mas elas sabem o que elas querem ou você que transforma esse desejo aí, né, em algo concreto?
Tem essas duas possibilidades. Muitas sabem o que querem e hoje com as mídias sociais elas estão mais próximas do meu trabalho, então elas já chegam com a pastinha de referência com os vestidos que elas gostam, né? E aí é mais tranquilo. Agora chegam aquelas que acham que não sabem. Na verdade, eu costumo dizer que elas acham que não sabem porque no íntimo delas já tem um desejo, né? E aí as perguntas corretas, eu já sei o caminho de instigar, né? E elas vão soltando algumas informações, elas provam alguns vestidos meus e a coisa flui. Eu consigo identificar muito tranquilo.
E o que dita aí a moda das noivas, né? Existe, é o clássico, o tradicional ou tem aí modelos de vanguarda?
Então, eu tenho um estilo clássico. Como eu comecei muito jovem, né, com 25 anos, hoje eu tenho quase 40, então com 25 anos eu trouxe muita jovialidade para o meu estilo, né? Mas eu me identifico muito com o estilo clássico. Eu acho que a noiva ela tem que estar linda para sempre, né? No álbum de fotos dela, ela precisa olhar esse vestido daqui a 15 anos e se identificar como um vestido, identificar com um vestido atual. Então, a vanguarda, ela me assusta um pouco se ela estiver muito ligada na moda atual, né? Isso daí é algo que para a noiva é mais complicado. Eu não indico.
Fica datado o vestido?
Fica datado o vestido, exatamente.
Exatamente. E você faria um vestido, se a noiva pedisse para você fazer um vestido com uma cor extravagante, algo muito diferente do clássico?
Bom, na Índia tem um costume de noivas de vestidos vermelhos, né? Eu faria se fosse um caso assim, que culturalmente se justificasse. Fora isso, eu não faria. Não acredito num vestido com uma cor extravagante sendo chamado de vestido de noiva. A não ser que fosse uma ocasião diferente, né? Não é um casamento, é uma festa. Ou ela vai simplesmente receber os convidados dela e anunciar que é um relacionamento que mudou de status. Aí poderia até ser, mas um casamento, não faria.
E você já teve que trazer a noiva à realidade? Uma noiva
algumas
que tava
vezes,
viajando muito?
Algumas vezes, sim. E aí eu faço isso com muito jeitinho também, porque elas estão em um momento sensível, né? Não dá para trazer para a realidade de um jeito muito brusco, senão elas choram. Mas, sim, já aconteceu.
E é possível, então, imprimir traços da personalidade da noiva no vestido?
Não tão só possível. É necessário. Eu acho que as pessoas precisam identificar aquela mulher naquele momento. Elas precisam olhar, o noivo precisa reconhecer a noiva, não é? Porque o noivo conviveu com uma mulher alguns anos aí de namoro, de noivado, num formato super romântico. De repente ela vai casar com um vestido super sensual, não, ali não combina, né? Ai. Eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração. Personalidade é algo que ali, nesses momentos importantes, tem que estar bem definido.
E você conversa bastante com a noiva, então?
Muito! Pra... É. Nossa, e lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente recebe, né? Com cafezinho, com pão de queijo. Se deixar, a gente conversa a tarde inteira. Mas é sempre assim, uma boa conversa.
E muitas mulheres sonham ainda, então, com casamento, com vestido de noiva?
Muitas, muitas mesmo. Eu acho que quase todas. As mulheres, mesmo as mais modernas, vamos falar, mais independentes, às vezes elas vão sozinhas, escolhem o vestido, elas pagam o vestido delas, né? São mulheres que a gente percebe que já estão aí na independência total e sonham com o vestido. E sonham estar lindas naquele momento. Eu acho que aquela que fala que não sonha, talvez é porque não tem encontrado ainda a pessoa certa para casar, né? As outras sonham sim.
E que materiais estão mais em moda aí para os vestidos de noiva?
Então... É, eu tenho uma particularidade no meu trabalho que já é reconhecido, as pessoas até comentam comigo que os meus vestidos são muito, muito leves. Uhum. Então eu trago muito conforto para minha noiva. Eu penso que ela tem que aproveitar essa festa, não tem que trocar o vestido, né? Ela tem que usar até o final. Então eu trago muita seda pura, muitos tecidos fluidos, eu uso muita musseline de seda, organza de seda pura, tules italianos, que são belíssimos. As rendas mais fluidas também, exatamente para proporcionar esse conforto para elas, né? É uma matéria-prima que não pode faltar lá no meu ateliê.
E tudo importado?
Tudo importado. Uhum. O Brasil não tem uma tecnologia têxtil para alta costura tão elaborada ainda.
Ah, é?
A gente tem... Hoje tem a China que produz muita coisa. Muita coisa da China não me atende por questão de qualidade, né? Porque eles têm uma quantidade muito grande de produção. Então, o custo da seda é até mais barato. Mas eu ainda gosto de trabalhar com a seda pura italiana. Acho que a costura fica muito diferente na hora que a gente vai traçar uma linha reta no tecido, as fibras todas perfeitas. Então, isso tudo contribui para o resultado final do meu trabalho, né? A escolha do material correto.
Uhum. E você é especializada em alta costura, né? Então, dá para falar também sobre vestidos para festa, não só de vestido de noiva, né? Uhum. O que as pessoas precisam saber para irem bem vestidas a uma festa, hein?
Bom, aquela velha dica, o espelho tem que ser seu amigo, você tem que ter bom senso, né? Assim, eu até preciso me policiar muitas vezes... Para não reparar muito, por exemplo, eu vou numa festa, para eu não ficar julgando, porque nem todo mundo tem acesso às melhores coisas e também nem todo mundo tem essa informação. Mas se você observar bem e utilizar seu bom senso e ir sempre um pouquinho para menos do que para mais, funciona assim, costuma dar certo.
Não exagerar, então.
Não exagerar. Não exagerar.
E os acessórios também?
Os acessórios. Não pôr tudo, né, na mesma hora. Acho que tem que ter um foco, uma coisa importante na produção, assim, e o resto vai ser só um complemento.
Até as cores tem que ser mais leves, talvez?
Não, aí cor, existe uma tabela, assim, uma proporcionalidade de cores para cada tipo de pele, né? Eu que tenho essa formação de consultoria de imagem, eu costumo trazer essa informação para as minhas clientes, né? Você determinar se uma pele é fria, se uma pele é quente, e dentro dessa quente e fria determinar qual que é a estação do ano dessa cliente, já me dá ali várias possibilidades de cor. Mas se eu erro a cor de um vestido de festa, não há maquiagem que deixe essa mulher bonita.
Ah, é?
É muito importante ter essa avaliação. E eu estudei para isso. Eu tenho toda a condição de avaliar o tom de pele de uma cliente. Inclusive o tom de pele da noiva. Porque o tom de pele frio... Se a noiva me pedir um tom nude, por exemplo, por baixo de uma renda branca, esse tom de nude, ele precisa ser um tom frio. Porque se eu coloco um tom quente, é o que eu falei antes, nenhuma maquiagem vai deixar ela bonita. É um erro, assim, grave. Que às vezes as pessoas falam, nossa, o vestido é lindo, mas não tá bonito nela.
Olha!
É uma coisa muito impressionante, é muito sério, uma informação muito séria, que poucos profissionais têm. Às vezes eu converso com alguém sobre isso, a pessoa fala, não, mas como assim? Você é inverno profundo, você é primavera, ainda é uma informação que não é tão ampla.
Mas sabe? E o vestido branco? O vestido tradicional, branco, todo branco?
Temos o branco e temos o off-white. O branco é um tom frio, o off-white é um tom quente, que tem um pouquinho de amarelo na coloração, na mistura da cor, então o amarelo é um tom quente, deixa ele mais quente. Então, e até essa determinação... É importante. Às vezes a cliente coloca o vestido, pode ser lindo, deslumbrante, ela não se sente tão bem por causa da cor. Que ou é um branco muito frio, ou é um off e ela tem uma pele fria, né? Então, assim, é muito sério. É uma informação que é importante as pessoas terem.
Ah, ó, vestido de madrinha. Uhum. Tem cor proibida?
Nossa, tem muita cor proibida. É? Pra madrinha. Gente, olha, isso é uma coisa que eu falo, não vou cansar de falar. Nude, os nudes, os rosas muito claros, off-white de jeito nenhum. É uma indelicadeza, assim, alguém do casamento vestir uma cor dessa, porque é a noite da noiva. É uma cor exclusiva pra noiva. Né? Eu brinco, às vezes, a minha noiva me fala, Dani, a minha madrinha me perguntou, olha, eu gostei tanto de um vestido nude, posso comprar? Gente, não pode. É a cor da noiva. Você não sabe se ela vai estar usando um forro nude, por exemplo.
E preto?
É, preto pra madrinha não dá.
Não dá.
Não, é luto.
Não, porque...
É uma cor de luto no Brasil.
E pros convidados?
Pros convidados, ok.
É,
mas pras
pretinho
mães,
básico,
pro altar, sabe? Pro altar, eu acho que tem, assim, a noiva costuma determinar pras madrinhas.
Ah, é?
É, tem três tipos de cortejo, né? Tem o cortejo fechado, o semiaberto e o aberto. O aberto é a caixinha de surpresa. A noiva não fala nada, a madrinha pode usar o que ela quiser e é uma caixa de surpresa, né? Se você não orienta a sua madrinha, ou ela pode não ter um outro vestido, ou ela não tem essa noção e ela pode errar mesmo. O semiaberto, que é o mais comum, é quando a noiva determina uma paleta de cores para as madrinhas. É importante que nessa paleta tenham cores frias e cores quentes.
Para, né? Se adequar,
ao tom de pele, de pele das pessoas.
Olha.
É uma solução que eu acho muito importante, assim, acho que não é deselegante. Já o cortejo fechado é quando a noiva exige da madrinha aquela cor.
Mas não é deselegante também?
Eu acho que sim.
Ah,
eu
deselegante?
Acho, já fiz vestidos no meu ateliê, mas um presente da noiva para as madrinhas.
Ah, tá.
Aí eu acho super elegante.
Ah,
não
tá.
É? A noiva está presenteando uma pessoa, que ela é querida dela, com um vestido da cor que ela gostaria. Porque você exigir.
Agora exigir a cor.
Exigir, né? Eu acho mais complicado. Mas só a paleta já te dá um altar bonito, harmonioso, né? Ela pode falar que não quer que os vestidos sejam curtos, que ela prefere que os vestidos sejam longos. Eu acho que tem que ter essa conversa para as madrinhas estarem adequadas.
Vestido de noiva só longo?
Não, eu já fiz alguns vestidos curtos, mas assim, a palavra é adequação. Ela precisa estar de acordo com o casamento. Precisa.
Com a personalidade da noiva, do casal, talvez?
Do casal, do estilo de festa, do horário. Né, eu já tive casamentos de manhã, já tive casamentos íntimos, um mini wedding, por exemplo, para 50 pessoas, com um almoço. Por que não? Um vestido um curto, mas um não tão curto, né? Um midi, ou um curto na altura do joelho, fica muito chique. Né? É o que eu falei, assim, tudo tem que ser adaptado de acordo com a personalidade da noiva e de acordo com a situação. Então, a ficha de anamnese que a gente faz quando a cliente chega no ateliê engloba tudo isso. Engloba local, horário, qual o tamanho da festa, quais são os profissionais que estão envolvidos, porque isso tudo me ajuda a compor o estilo do casamento, né, e sugerir a proposta certa para ela.
E a internet hoje ajuda muito, né? Você falou que tem uma cliente no Panamá, né, que conheceu seu trabalho pela internet.
Sim, eu atendo hoje clientes do país inteiro. Fico muito orgulhosa, assim. Semana passada eu provei uma do Pará, que vem fazer prova comigo. São lugares longes, né, que é difícil, assim, a pessoa pegar um avião e fazer uma prova de um vestido. Eu fico muito satisfeita e honrada de receber essas pessoas. E essa do Panamá foi uma surpresa muito legal, porque ela realmente não tem vínculo com o Brasil. Ela conheceu o meu trabalho através do Instagram e ali ela se encantou com o meu estilo, entrou em contato conosco. E eu tenho vários agendamentos hoje via Skype, porque os clientes de outros lugares, a gente conversa no Skype como se ela estivesse lá na minha mesa. Eu coloco o tripé, o celular e a gente vai conversando, eu desenho e mostro e funciona super bem. Até hoje deu super certo. Agora eu espero que as noivas de Maringá também acompanhem, né, essa tecnologia e me deem essa oportunidade.
Tá dada a dica. Muito obrigada pela entrevista, pela
obrigada
presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Daniele Benício. Ela é estilista especializada em alta costura. Está em Maringá, de Minas Gerais. Está em Maringá para a 5ª mostra de eventos luxuosos. Agora, 3 horas e 31 minutos.